Agenda do Senado.
Às 9 horas, a Comissão de Educação e Cultura promove um debate sobre a violência nas escolas. Um dos convidados é o jornalista Otávio Mota, filho do professor Carlos Mota, assassinado em 2008 por combater o tráfico de drogas numa escola na zona rural de Brasília.
Às 9:30, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa faz mais uma audiência pública para discutir o Programa Nacional de Direitos Humanos.
Às 10 horas, tem sessão especial no plenário do Senado para celebrar os 50 anos da Secretaria de Articulação Nacional do Estado de Santa Catarina. Às 2 horas, também no plenário, sessão não deliberativa.
E às 4 da tarde, os senadores e deputados da CPMI do INSS ouvem um depoimento. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. Bom dia, Alexandre.
Olá, ouvintes e apresentadores do Conexão Senado. Bom dia. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, confirmou o depoimento de Antônio Carlos Camilo Antunes em reunião do colegiado nesta segunda-feira. De acordo com o senador, o comparecimento do empresário foi negociado com sua defesa depois que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, tornou facultativa a presença dele na CPMI após sua prisão na última sexta-feira. Antônio Carlos Camilo Antunes, também conhecido como Careca do INSS, é acusado de ser o operador do esquema de descontos indevidos em benefícios pagos pela Previdência a aposentados e pensionistas. Segundo a Polícia Federal, ele repassava os dados cadastrais das vítimas para associações e sindicatos. Em troca, recebia parte dos recursos desviados e pagava para servidores do INSS envolvidos no esquema. Para Carlos Viana, o depoimento do empresário é fundamental para esclarecer os fatos.
Nós estamos organizando um grande esquema de segurança, juntamente com a Polícia Legislativa e a Polícia Federal, para que ele seja recebido e possa falar livremente na CPMI e dizer aos brasileiros como tudo aconteceu. Nós esperamos uma colaboração voluntária para que ele exponha com clareza tudo aquilo que sabe em relação ao escândalo do INSS.
O depoimento de Antônio Carlos Camilo Antunes na CPMI do INSS está previsto para começar às 4 horas da tarde. Você pode acompanhar a reunião pela Rádio Senado ou então pelo canal da TV Senado no YouTube. Volto com vocês do estúdio.
Alexandre Campos, muito obrigado aí pelas informações. Bem, até aqui você ouviu a agenda de hoje no Senado, mas tem muita coisa prevista para semana aqui no Senado Federal. Então vamos agora aos destaques da agenda do Senado nessa semana com Gilberto Guerzoni, que é consultor legislativo do Senado. Guerzoni, bom dia para você.
Bom dia, Adriano.
O que temos aí para a semana no Senado, Guerzoni?
Pois é. Certamente, eu acho que o grande fato político é esse que já foi até ressaltado, né, nessa matéria que a gente acabou de ver, né, a vinda do Antônio Carlos Camilo Antunes, né, chamado de Careca do INSS. Há uma expectativa muito grande em torno desse depoimento, né, a CPMI do INSS ouviu aí na semana passada dois depoimentos importantes também, né, o ministro Carlos Lupi e o ex-presidente do INSS, mas a grande expectativa está em torno desse depoimento, né, principalmente pelos fatos recentes que cercaram, né, o depoimento. O depoente foi preso aí na semana passada numa operação envolvendo justamente a questão das fraudes do INSS, né? Isso criou uma expectativa muito grande se ele viria ou não depor. A CPMI pediu a autorização pro Supremo, foi concedida, mas com essa ressalva que, como ele não é uma testemunha, né? Ele é um acusado, ele poderia não vir à CPMI. Então há uma expectativa grande. Aparentemente, pelas informações que se tem até agora, a defesa concordou com o depoimento, mas há uma expectativa, não só pelo se haverá mesmo o comparecimento, né, que parece que está acertado, mas nunca se sabe, mas sobre o conteúdo também desse depoimento, né, até onde o depoente vai falar para os membros da comissão. Mas a gente tem também essa semana aqui, ainda na área legislativa propriamente dita, né, um outro destaque importante, que é a possibilidade de a Comissão de Constituição e Justiça votar o projeto de lei complementar número 108, que é o segundo dos projetos que regulamenta a reforma tributária, né? A gente já falou várias vezes sobre a reforma tributária, né? Foi um marco legislativo importante, né? Uma matéria que tramita já há bastante tempo no Congresso. Ela foi aprovada aí no ano atrasado, a emenda constitucional. O ano passado a gente passou aí praticamente todo ano debatendo o primeiro projeto de regulamentação da matéria, e agora a gente deve votar essa semana na Comissão de Constituição e Justiça o segundo projeto, que é o projeto que disciplina um outro aspecto bastante importante da reforma tributária, né? A reforma tributária, ela criou dois novos tributos, né? O imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços, que são impostos distribuídos entre os entes da federação, e essa lei complementar regulamenta o órgão que vai justamente fazer essa distribuição, né? É uma questão federativa bastante sensível essa regulamentação, e com isso a reforma aprovada, essa matéria, a reforma fica pronta para começar o seu longo processo de transição. Então há também uma expectativa muito grande sobre essa votação na Comissão de Constituição e Justiça dessa matéria. O senador Eduardo Braga apresentou a semana passada o seu relatório, concluindo por um substitutivo ou pedido de vista, e a gente deve ter então em princípio a votação essa semana, e fica também a expectativa de quando que a matéria vai para o plenário. Né, no plenário, o plenário está relativamente tranquilo essa semana. A gente tem aí a possibilidade de uma medida provisória ser votada do setor elétrico, que ainda depende da votação na Câmara dos Deputados, mas o plenário está mais tranquilo essa semana, sem matérias mais polêmicas. E a gente tem também uma questão política, né? Não deve envolver ainda nenhuma deliberação legislativa, pelo menos no Senado, que é a questão da anistia, né? A semana passada foi concluído o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de vários ministros de Estado, e há uma pressão grande por parte da oposição para que o Congresso vote, né, um projeto de anistia. Há vários desenhos sobre esse projeto envolvendo não só esse grupo que foi condenado aí na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal, ainda o processo ainda não transitou em julgado, ainda há instâncias legislativas aí para serem cumpridas, mas há a expectativa de que haja uma negociação grande em torno desse tema da anistia, né? Envolvendo não só esse grupo, como também os condenados nos movimentos de 8 de janeiro. Então, essa semana a gente deve ter aí negociações políticas, tanto na Câmara como no Senado, em torno dessa matéria, que deve movimentar a casa.
É verdade. Guerzoni, muito obrigado, viu, pela sua participação. Boa semana para você.
Tá, igualmente. Obrigado.